O primeiro encontro com os secretários dos comitês de ação do MPLA veio confirmar o suposto isolamento que o presidente João Lourenço está a viver e o afastamento do núcleo duro composto maioritariamente por militantes da velha guarda que se mostram desiludidos com a gestão e o rumo que o partido está a seguir. Esta é, de resto, a conclusão de alguns observadores e analistas atentos aos bastidores deste encontro e junto aos militantes das bases do partido, cuja convocatória revela a preocupação do líder dos camaradas com o desmoronar das infraestruturas partidárias. Segundo as nossas fontes, o presidente João Lourenço confirmou durante este encontro o envolvimento do antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matrosse, numa suposta campanha de desestabilização interna do partido. Uma informação já desmentida pelo próprio Dino Matrosse em declarações esta semana à agência Lusa, tendo considerado tais acusações como infundadas. João Lourenço também é citado como tendo desmentido que esteja alinhado e concertado com o general Higino Carneiro, tendo condenado o facto de estar a dizer nas suas amizades que a sua candidatura é concertada com o presidente da República. No seu discurso, o líder do MPLA apelou à manutenção da unidade e coesão interna do partido para combater tentativas de divisão, reafirmando a aposta nos jovens para ascenderem a vários cargos, incluindo o de presidente da República. O jurista Luís Gimbo não tem dúvidas em afirmar que a convocatória deste encontro com os comitês de ação em última hora foi para alinhar o pensamento do líder em relação ao polémico caso da sua sucessão.
A primeira é preciso considerar que esta reunião, este encontro nacional com os TAPs, acontece num contexto político interno e dinâmico do MPLA, que é relevante ter em conta que houve muito debate sobre a intenção ou não do presidente João Lourenço querer um terceiro mandato. E esta questão foi esclarecida logo no início do mês de julho pelo porta-voz de que não há intenção de um terceiro mandato porque há um impedimento constitucional muito claro. E daí iniciou-se internamente no MPLA já corridas para a sucessão da liderança do partido e da candidatura para a presidência da República. Ouvimos vozes, muitos atores interessados no MPLA e se especulou também muitos nomes de muitas pessoas. Ora, só que este ambiente de competição interna e democrática de multi candidaturas do MPLA é um desafio muito grande e é uma ameaça também por causa dos interesses do grupo, as consequências do combate à corrupção. E em volta de tudo isto, o presidente, o líder do MPLA, o presidente João Lourenço, entendeu, já há um mês atrás, anunciar o Congresso extraordinário, exatamente para permitir, na consequência de que não haverá nenhum terceiro mandato, não aspira a este terceiro
mandato. Até porque ele afirma que neste Congresso extraordinário não haverá renovação de mandatos.
Não, a questão é que ainda eu me estou a me referir à razão pelo qual este encontro foi chamado de última hora. Eu considero assim que foi chamado de última hora para alinhar esta posição da liderança do presidente João Lourenço nesta conjuntura de competição interna à sucessão do MPLA, porque se criou a expectativa quando foi anunciado o Congresso de 2000, no começo deste ano, pelo grupo político extraordinário, recorre que não houve uma agenda em concreto deste Congresso. E foi um Congresso decidido pelo grupo político porque as CAP estavam a sair uma atividade política de renovação de mandato e isso não estava na agenda. E por isso que o presidente teve que voltar a chamar os CAPs para colocar esta questão da sucessão, a discussão da sucessão no MPLA, ou seja, no essencial, quem será o candidato do MPLA em 2027 é o mote político da situação. E com este encontro, o presidente do MPLA deixou claro a sua intenção política, a sua linha política, e parece tudo indica de que o presidente João Lourenço vai continuar a ser presidente do MPLA.
Luís Zimba ajuda-nos a perceber, por outro lado, a indicação deixada por João Lourenço quanto à aposta nos jovens para ascender a vários cargos, inclusive de presidente da República. O também especialista em assuntos eleitorais sublinha o facto das convicções do presidente do MPLA condicionarem outros potenciais candidatos, principalmente da geração dos mais velhos.
Essa discussão que se vai fazer em novembro, agora, está claro, de que o líder do partido não terá de ser necessariamente o número um da lista. E aqui o presidente Lourenço deixa bastante claro que o número um da lista vai ser jovem e vão estar mulheres. Vamos ser os primeiros da lista, jovens e mulheres. E isto deixa muito claro de que a pretensão de uma certa grupo que até já se pronunciaram publicamente por esta caracterização não ser jovem.
Pois, aqui estamos a falar daqueles candidatos, eventualmente, da velha guarda. Digamos, havia nomes como do próprio Jim Carneiro, que ponderou, de facto, assumir esta candidatura à liderança do MPLA.
Mas eu diria que tem muitos outros com também potencial. Tem o Gigi, o que foi o presidente da bancada parlamentar, tem o Nandu, que foi presidente da Assembleia Nacional, tem o Olha...
O próprio António Zanonco, não é?
Sim, ou seja, há um grupo de individualidades no MPLA que tem, sim, forte presidencialismo. E são, tem seguidores, olha, tem, não sei se é deste que também vejo, que está a projetar-se no espaço social através da sua fundação, Bonito de Souza. Ora, isso tudo tem intenções políticas, não é? Ora, e parece que fica... É bastante claro que na posição do atual presidente do MPLA, nenhum destes será sucessível na sua convicção política. E aqui...
Mas isto vai depender da vontade de João Lourenço, neste caso.
Sim, isto está claro. E aqui a vontade do presidente João Lourenço, naquilo que eu posso perspectivar, é promover uma transição radical, profunda, para o MPLA sobreviver, porque o MPLA tem desafios de ideologia, de comportamento, de governação. Todos estes problemas estão dentro do MPLA, os grupos de uns contra outros, e me parece que na visão do presidente João Lourenço é criar uma profunda ruptura à sua origem. Ele deu o exemplo da sucessão de Agostinho Neto para o anterior presidente José Eduardo dos Santos, que dirigiu o país muito jovem, não é? Mas está preparado e preparou o CAP para dizer que estamos numa situação de profunda transição. E é isto que agora vamos assistir, como estes grupos de interesses vão se posicionar até o Congresso de novembro ainda este ano. Mas esse Congresso está definido agora a agenda.
Entretanto, o analista político Albino Patissi entende que João Lourenço deve respeitar os estatutos do MPLA e promover múltiplas candidaturas no interior do partido. Albino Patissi prevê igualmente desafios muito difíceis para os últimos anos da liderança do presidente do MPLA.
Penso que é uma indicação para o futuro. Desde embora a referência que o presidente faz de 1979, penso eu, quando faleceu o camarada Neto, e o presidente José Eduardo Santos ascendeu com 37 anos de idade, portanto, foi numa altura em que havia uma emergência. Tinha morrido um presidente, era preciso ocupar imediatamente o cargo, e o presidente Santo Neto tinha deixado indicações de que este jovem, este rapaz, era o rapaz indicado para efetivamente assumir esse cadeirão no caso de acontecer alguma coisa. Hoje é possível pensar na juventude. Há muita juventude que tem demonstrado capacidade para trabalhar. E nós, aliás, temos jovens com presidente da República na Casa Civil, temos, portanto, o Adão da Almeida e tantos outros jovens a ocuparem cargos de relevância. Mas é preciso também dizer hoje que...
Mas acha que estes jovens estão preparados politicamente para assumir os desafios da liderança do país?
Pois é, não. Aí é onde está o grande problema, não. Porque os nossos países são complexos. E o nosso país, Angola, é um país complexo, onde dois partidos políticos têm a sua elite política já. A UNIT e o MPLA têm a sua elite política, e o MPLA há uma elite política jovem, e é preciso dizer elite política, porque são jovens que vão assumir cargos de muita responsabilidade, e tanto a eles se percebe que têm capacidade para fazer, mas depois a manutenção do próprio poder, por conta de muito poder instalado também, pode complicar muito. Então é aí onde eu entendo que, mesmo que se olhe para a juventude, eu acho que o presidente, ao invés disto, devia abrir a possibilidade de respeitar os estatutos de direitos. Qualquer candidato se pode, portanto, aproximar para, portanto, o cadeirão máximo no partido, porque o partido MPLA neste momento precisa de uma pessoa forte depois de João Lourenço, e aqui temos que sublinhar, não, o presidente João Lourenço é de facto um presidente de transição, vai transitar mesmo, ou seja, vai ser muito difícil agora e duro o que ele vai ter que fazer, mas é preciso, se ele fizer cumprir os estatutos, nós vamos ter vários candidatos e isso de alguma forma vai passar uma imagem, não, muito cordial, essencialmente muito imitativa daquilo que tem sido, aliás, que tem feito o que tem sido feito pelos partidos na oposição, essencialmente a UNITA, que é cumprir os estatutos. Neste momento, há muitas pessoas que se querem apresentar naturalmente à presidência do partido e só estão à espera que o líder diga: vamos cumprir os estatutos. Eu penso que seria melhor assim, e mesmo ali se aparecerem jovens que o presidente diz que eu apoio este e aquele, pelo menos cada um dos candidatos, membros do partido, poderá efetivamente apresentar aquilo que é a sua pretensão. Essa é a minha ideia, não, sobre essa matéria.
Alvir Patisse também aborda o alegado braço de ferro que apoia o presidente do MPLA e a elite do partido. Em causa está o distanciamento demonstrado neste encontro com os comitês de ação.
Qualquer observador atento consegue perceber que as elites não estão com o presidente, portanto, João Lourenço, porque o presidente João Lourenço começou com uma campanha contra as elites. Não podemos nos esquecer que ainda João Eduardo Santos vivo, ele diz: não, nós vamos combater a corrupção, mesmo que os que tenham que cair primeiro são os nossos camaradas. Mesmo embora este discurso foi um discurso que depois alterou, o presidente depois alterou, ou seja, foi cooptar membros dentro do mesmo partido político que não estavam bem nas graças do presidente Eduardo Santos, e são estes que hoje mandam no partido, de alguma forma, e que mesmo do ponto de vista econômico tem várias facilidades. Nós temos conversado com muitos antigos amigos pessoais, empresários ligados ao presidente Eduardo Santos, que hoje têm as portas completamente fechadas para muita coisa. Então, eu penso que sim, então, não é toda a elite que está com o presidente João Lourenço, mas a elite mais dura não estará, inclusive de figuras que no princípio tinham esperança de estar com ele para estabilizar e muita coisa, não estão com ele. Mas é preciso fazer uma coisa, não, aqui ele precisa ter a inteligência de perceber o seguinte: nem todo mundo lhe vai perseguir depois de 2027. Então tem que ter a capacidade de hoje começar a conciliação que é preciso nestes 2 anos, que é em política 2 anos e que vale a 2 dias. Ele tem que fazer essa conciliação com camaradas como mesmo o próprio Gil Carneiro, tem que fazer essa conciliação com camaradas como o Gil Carneiro, o próprio Nandó, que ainda se está bem com ele, o próprio Dino Matrosso, o próprio Lopes do Nascimento, ou seja, há figuras com as quais ele tem que fazer a conciliação, porque o futuro político dele, depois de 2027, vai depender muito destes camaradas.
Até porque, doutor Alvino Patisse, João Lourenço também é citado como tendo desmentido que esteja eventualmente alinhado ou concordado com o general Gil Carneiro, e tendo condenado o facto de estar a dizer nas suas amizades, o próprio general Higino Carneiro, que a sua candidatura é concertada com o presidente da República.
Mas, sim, está bem, eu ouvi isto, mas Arão, vamos convir, o MPLA tem estatutos, e o líder presidente chama-se neste momento do MPLA, não está acima dos estatutos. Não está acima dos estatutos. O general Higino Carneiro, se quiser se candidatar, é livre de o fazer, desde embora por conta da disciplina partidária,
não precisa de depender de João Lourenço.
Nem pouco mais ou menos, não precisa. E eu, Arão, deixa-me dizer-lhe, enquanto analista político, eu admira-me como é que figuras como, por exemplo, Gino Carneiro, ou o próprio Nandó, ou então o Lopes Nascimento, ou então figuras que têm militância, pelo menos mais de 15 anos de militância no partido.
Então, temos o caso específico do próprio Bonito de Sousa, poderia eventualmente também sonhar a...
Não é sonhar, é um direito dos militantes. É um direito, o Bonito de Sousa neste momento, e tantos outros militares, mas o Bonito de Sousa, António Venâncio, eles têm o direito, porque os estatutos conferem que todo militante com cotas pagas, com regularidade no partido, sem processo disciplinar, pode se candidatar. O que tem admirado a mim é, por exemplo, figuras como Carlos Feijão, tantos outros, que sejam militantes do partido, não digam, não, eu quero apresentar melhor projeto para o partido, quer dizer, e para o país, futuramente, se são eleitos presidentes. Faz-me muita confusão que figuras como estas, que têm poder no nosso país, e são reconhecidas e conhecidas, ainda dependam que o líder diga que, mas isso depende, portanto, da disciplina partidária. Mas essa disciplina partidária, não, isto é que é importante dizer, não pode ser confundida com ditadura partidária. Muitas vezes há essa confusão.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato considera que o discurso de João Lourenço só veio confirmar a existência de algumas práticas nocivas no interior do seu partido, algumas das quais que se refletem a nível da governação, com consequências negativas na imagem do país.
O presidente João Lourenço fez importantes denúncias internas, tanto, sem dúvida existiam. O presidente João Lourenço mostrou claramente que há determinadas práticas nocivas dentro do partido. Portanto, aquilo que se combate cá fora a nível do Estado está essencialmente realizado no próprio partido, quando falaram nomeadamente, por exemplo, do tráfico de influência. É preciso recordar, por exemplo, que a nível do Estado, hoje, os juízes que participaram recentemente da formação de juízes e na sua distribuição, nós ouvimos reclamações de juízes dos juízes selecionados para as grandes cidades, como é o caso de Luanda, sendo aqueles que eram próximos das lideranças. E os outros foram tirados para lá. Portanto, é um pouco desse tráfico de influência que se fala a nível do Estado. E a nível do partido, o presidente João Lourenço mostrou claramente que é exatamente isso que acontece. Os boatos são realmente confirmados. De um lado, chamou a atenção que isto não pode prevalecer, e do outro lado também deixou aquela mensagem de esperança interna que os militantes poderiam então ascender a altos cargos, portanto, a altos cargos.
Doutor Agostinho Cicato, olhando para estas práticas que o próprio presidente João Lourenço denunciou e condenou, podemos também ficar com a ideia de que todos estes grandes males que são transversais à sociedade angolana nascem exatamente no partido que governa o país.
Mas então, o país que nós temos é um reflexo do partido.
Ou seja, é uma emanação do partido no poder.
É a imagem semelhante do partido que governa. Então, os males todos que o país tem é um reflexo exatamente daquilo que acontece dentro do próprio partido. E, como se não bastasse, o presidente João Lourenço, se de um lado precisava passar uma mensagem interna de que a coisa não continuaria assim, mas para cá fora mostrou diferente. Portanto, o presidente João Lourenço foi contra um discurso que havia feito coisa de 3 anos, quando dizia que o partido não pode ser a porta de entrada para a extensão.
Finalmente, Agostinho Cicato analisa os contornos da oposição interna no MPLA e a posição de João Lourenço em relação às elites do partido.
São aqueles rumores que surgiam já há algum tempo e que o próprio partido várias vezes
nunca assumiu publicamente.
Claro, negou, pronto, nunca assumiu na primeira pessoa, mas quem vê para o discurso do presidente, mesmo aquele discurso da mensagem negativa de desestabilizar o país, e para uma interpretação um pouco mais profunda, percebe-se que o presidente João Lourenço nem queria se referir aos seus opositores, direto cuja ação é conhecida, tanto ele queria exatamente dirigir-se àquele grupo que é a oposição interna do seu próprio partido. Mas também vamos entender que nas organizações, como o caso do IPLA, o pior que se pode esperar é o unanimismo. Portanto, é normal que hajam essas vozes contrárias para alimentar exatamente a democracia interna. Agora, há mais vezes, claramente, que não concordam, aliás, já mostraram isso publicamente.
Estas tendências internas, de alguma forma, podem dificultar aquilo que são as ideias que já são admitidas, portanto, de uma possibilidade de um terceiro mandato, que João Lourenço possa eventualmente vir a assumir, alterando a Constituição?
O discurso do presidente João Lourenço demonstrou claramente que ele vai fazer uma aposta. vai apostar a um jogo. E às vezes é preciso perceber o que o político quer dizer. Só falta ao presidente João Lourenço indicar quem é a sua aposta, talvez no momento certo o dirá. Pelo menos isso ficou claro no discurso. Porque o presidente João Lourenço dificilmente se refere a essas camadas no modelo em que ele se refere.
Mas está aqui a ser um jovem que seja um delfim de João Lourenço.
A princípio, sim. Além das lideranças, é assim. É, terá que ser alguém que comunga os seus ideais, e eles têm nos vários. Agora, resta saber se este seu delfim será também de opção, tá? Terá aceitação interna da estrutura do partido.
Agostinho Sicato, Albino Paquis e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.